Bom dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Muito obrigada pela participação na teleconferência das Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2018. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com, na área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento e que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro de Relações com Investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do segundo trimestre de 2018. Na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do segundo trimestre da Home. Reportamos nosso resultado trimestral com um crescimento importante na entrada de pedidos em relação ao ano anterior, principalmente em máquinas Home, reflexo de uma retomada gradual, mas ainda volátil, na demanda doméstica por máquinas. Nossa dívida líquida aumentou, corrente do aumento dos estoques para atender a carteira de pedidos da BW e de máquinas Home no segundo semestre. Na unidade de máquinas Home, tivemos um trimestre com boas oportunidades e com uma entrada de pedidos mais sólida, que representou um incremento de 26,5% em relação ao segundo trimestre de 2017, decorrente do sucesso no lançamento de uma nova linha de centros de usinagem. A margem bruta também evoluiu 2,7 pontos percentuais, decorrente também de um controle de custo contínuo. Na unidade de fundidos e usinados, continuamos focados em produtividade e, como já informado anteriormente, mesmo com a redução da demanda por peças de grande porte, o que resultou em queda da receita em 2018, nós estamos conseguindo enfrentar esse desafio com eficiência para assim manter nossas margens sólidas. A nossa operação na Alemanha, a unidade de negócios Puchart & Weber, apresentou um primeiro semestre abaixo de 2017. Isso decorrente da redução da receita em 22,7 pontos percentuais em moeda forte, em euros. Entretanto, temos uma carteira sólida para entregar no segundo semestre de 2018, para assim executarmos o ano conforme planejado, tanto em vendas como em entrada de pedidos. Referente ao tema sobre o não reconhecimento do ganho do processo do ICMS sobre vendas na base de cálculo do PIS e da COFINS, continuamos com o parágrafo adicional no parecer dos auditores independentes. Todos os detalhes estão divulgados nas demonstrações financeiras e em comunicado ao mercado efetuado no início do ano, quando da consulta da Home à CVM, a qual ainda não temos uma definição. Adicionalmente, em um outro processo tributário ativo, denominado Plano Verão, nós obtivemos a habilitação do crédito em 10 de abril de 2018 e, portanto, reconhecemos nas demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2018 um ganho de 40,1 milhões líquidos de impostos e outras despesas, já considerando os benefícios do juros sobre o capital próprio declarados em abril. Reforço que nosso time está engajado e preparado para enfrentar os desafios e continuamos muito confiantes e comprometidos para atingir as metas que traçamos para esse ano. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os nossos resultados do segundo trimestre de 2018. Bem-vindo, Fábio.
Obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado por participar dessa teleconferência. Indo para o slide número 3, como destaque do trimestre, nós mencionamos o incremento da entrada de pedidos. O principal incremento ocorrido nesse segundo trimestre de 2018 em relação ao segundo trimestre de 2017 foi em máquinas home, um crescimento de quase 66%. Esse crescimento se dá, em sua imensa maioria, em relação à demanda do mercado doméstico, né? Que a gente temos a percepção de que realmente os clientes estão utilizando melhor a capacidade em relação ao que a gente vinha vendo o ano passado, né? Mas com o alerta de que continua realmente um ano ainda bastante volátil, né? E uma recuperação bastante lenta da economia e, consequentemente, da indústria. Mas, de qualquer forma, a gente está vendo o ambiente evoluindo positivamente agora em 2018. Em relação ainda à máquinas home, as receitas no segundo trimestre de 2018 cresceram 19,5% em relação ao segundo trimestre de 2017. Né? A própria melhoria na entrada de pedidos é a origem desse crescimento. Isso também é aliado a projetos bastante focados em redução de custos e despesas. A gente vê uma evolução importante na margem bruta dessa unidade, de 2,7 pontos percentuais, né? Acho que é bastante positivo para o trimestre. Em relação a fundidos e usinados, a gente já vinha mencionando que a demanda por peças de grande porte teria uma demanda menor em 2018. A gente tem parcialmente compensado essa redução com o aumento da demanda de outros segmentos que são atendidos por essa unidade, como automotivo comercial e máquinas para construção, movimentação de terra, onde também aliado às melhorias de eficiência operacional que a gente tem obtido, mesmo diante de uma redução de receita, a gente tem mantido margens operacionais bastante sólidas ao longo dos dois primeiros trimestres desse ano. A dívida líquida aumentou em torno de 54,6 milhões de reais nesse primeiro trimestre de 2018, tanto nas operações home quanto na BW, ou seja, a subsidiária alemã, ambos em virtude da construção dos equipamentos para serem entregues ao longo do segundo semestre, que a gente vai poder observar ao longo dessa apresentação, que a carteira está bastante, no final de junho, está bastante sólida para as entregas agora ao longo do segundo semestre. E por fim, aqui nos destaques, temos, nós conseguimos no início de abril a aprovação para a utilização de um crédito tributário referente ao plano verão, do qual, então, obtendo essa aprovação final, nós fizemos os registros contábeis nas demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2018, o crédito total é de 44,4 milhões, né? E o impacto no lucro líquido do ano e do segundo trimestre foi de 40,1 milhões, calculados os efeitos também do juros sobre capital próprio que nós declaramos no início também de abril. Indo para o slide número 4, são os indicadores conjunturais. O que a gente pode ver nos últimos trimestres, né? Tem um comportamento, já índices em níveis positivos. Obviamente, estamos comparando com uma base bastante baixa do ano passado, mas, de qualquer maneira, a gente consegue ver uma evolução positiva, tanto PIB industrial, formação bruta e capital fixo. No slide número 5, também outros indicadores econômicos. Primeiro, a utilização da capacidade, embora maio foi um mês um pouco atípico, em virtude da própria greve dos caminhoneiros, mas, de qualquer maneira, se a gente olha os dados durante todos os meses de 2018, A gente vê que realmente estão acima de 2017 e 2016, né? O que corrobora que a gente comentou que a gente vê o nível de utilização melhorando nos clientes. Né? Também o índice de confiança, ele veio melhorando ao longo de 2017 e 2018. Teve uma queda nos últimos 2 meses, mostrando que ainda há uma volatilidade grande no mercado, mas de qualquer maneira, se a gente pegar a média, é uma evolução positiva em relação aos anos anteriores. Indo para o slide número 6, a gente tem a parte de receita por segmento que demanda os nossos equipamentos e peças. Na parte de máquinas home, a gente vê um crescimento bastante grande de máquinas e equipamentos, mas aqui em virtude da entrega de um equipamento muito grande ocorrido em março para a indústria pesada, né? Mas eu acho que a gente consegue dizer que em termos de segmentos que estão demandando, né, tanto automotivo quanto ferramentaria, que tem uma correlação com automotivo, tem demonstrado uma evolução em relação a anos anteriores, né? Na parte de máquinas BW, é natural que haja concentração, porque são poucos equipamentos, né, que ela produz e entrega em um ano. No primeiro semestre, como o Cassiano já comentou, foi um faturamento em euros abaixo de 2017, então foram poucas máquinas entregues, o que ocasiona aí uma concentração ainda maior. Vimos aqui 78% em máquinas e equipamentos. E fundidos e usinados, aquilo que a gente já vem comentando, a parte de fundir de peças de grande porte, fundidos de grande porte. Houve uma redução da demanda, principalmente no segmento de energia, ou seja, o que era 58% em 2017 da receita, reduziu para 44% nesse primeiro semestre de 2018. Por outro lado, a gente vê, né, tanto no automotivo comercial, próprio agrícola e construção, tendo uma evolução no volume de pedidos, consequentemente de receita, né, o que tem parcialmente compensado a redução das peças pesadas. No slide número 7, aqui é quanto cada unidade de negócio representou na receita consolidada. Em virtude do crescimento da receita de máquinas, ela ganhou participação, né? Também ganhou pela própria redução que houve, que já mencionou no faturamento de fundidos e usinados, né, que a gente vê caindo de 39 para 32. E máquinas BW, como o faturamento em reais ficou praticamente estável, também a participação ficou quase que a mesma no primeiro semestre de 2018 comparado com o primeiro de 2017. Em termos de, no slide número 8, em termos de faturamento por região geográfica, o Brasil representou no primeiro semestre de 2018 63% das receitas, né? A gente vê um crescimento da participação de Europa, né? E uma redução de Ásia. Aí basicamente é porque lá no primeiro semestre de 2017, a BW, todas as entregas que houve no primeiro semestre de 2017 foram de equipamentos para um cliente na Ásia. Então, Ásia, que houve uma concentração no primeiro semestre de 2017, voltou ao nível mais normalizado em 2018, né? Então, a Ásia perdeu a participação, ganhando, por outro lado, a Europa. No slide número 9, aqui a entrada de pedidos e a carteira. Então, nós já mencionamos no primeiro slide, ou seja, quando a gente olha no Máquinas Home, a gente vê o segundo trimestre de 2018 em comparação com o segundo trimestre de 2017, uma evolução de 65,8%. Na entrada de pedidos. Quando a gente olha o semestre, também há uma evolução bastante significativa, de 27,8%, aí principalmente puxada pela demanda do mercado doméstico. BW, No trimestre houve uma redução em relação ao segundo trimestre de 2017, mas é até melhor a BW olhar o período acumulado, ou seja, o primeiro semestre de 2018 em relação a 2017. Ele cresceu 8,6%, isso que é em reais. Em moeda forte ficou praticamente estável e está no nível dentro da nossa expectativa, que a BW agora está construindo a carteira para o ano de 2019. E fundidos e usinados, embora uma redução da demanda por peças pesadas, os outros segmentos que a gente já comentou cresceram o nível de demanda, o que então está mantendo uma certa consistência na entrada de pedidos, tanto quando a gente olha o trimestre e também o semestre da unidade de fundidos e usinados. Né? Em termos de carteira, a carteira no final do segundo trimestre em relação a março desse ano cresceu 21,4%, né? Principal crescimento vindo de máquinas home, como consequência da melhoria no nível de entrada de pedidos. Slide número 10, aqui a parte de composição da estrutura de custos. Né? O que a gente pode notar nitidamente aqui é que as despesas, né, os custos com características mais fixas, né? A gente está falando de despesas industriais, depreciação e a própria mão de obra, que aqui tem mão de obra tanto direta quanto indireta de produção, né? No primeiro semestre de 2018, reduziram a participação, né? Ou seja, a gente conseguiu diluir melhor esses custos característicos mais fixos e, consequentemente, a parte variável, né? Que é a parte de materiais e componentes, ganhando participação. Isso a gente vê se refletindo positivamente tanto na margem de máquinas home quanto na consistência de entrega de margens, mesmo diante da redução de faturamento de fundidos e usinados que a gente já mencionou. Bom, indo para o slide número 11, que a gente entra na parte de rentabilidade. A margem bruta do segundo trimestre de 2018 em relação ao segundo trimestre de 2017, ele reduziu de 28,9% para 26,4%, uma redução de 2,5 pontos. Aqui a gente tem principalmente aí a redução da margem bruta da unidade da BW. Aqui em euros, o Cassiano já comentou, diminuiu, reduziu acima de 20% o faturamento. Isso faz com que a gente tenha uma redução na margem bruta. E também de fundidos usinados, que embora a gente está com uma margem bastante consistente em 2018, em relação ao segundo trimestre de 2017, houve uma redução da receita e, consequentemente, também uma redução da margem bruta. Em relação à margem operacional, né, ficou praticamente zero, abaixo do segundo trimestre de 2017, né, aqui reflexo da redução da margem bruta que a gente já comentou. Aí também tem dois efeitos mais pontuais em ambos os trimestres, né, porque no segundo trimestre de 2017, a gente teve o impacto ali naquelas outras receitas e despesas operacionais de 2 milhões, impactando positivamente, que foi a venda de um imóvel que nós fizemos lá no segundo trimestre de 2017. Em 2018, a parte dos despesas advocatícias e processuais com o crédito que a gente mencionou do Plano Verão, né? Essa parte das despesas é a única parte que impacta as margens do lucro operacional, o restante está para baixo, né? Mas então a gente tem 2 milhões afetando positivamente no segundo trimestre de 2017 e 1,6 milhão de despesa no segundo trimestre de 2018. Né? No EBITDA, na página seguinte, no slide número 12, também tive o mesmo impacto do EBIT, né? Se a redução da margem bruta impacta, aliado a esses dois aspectos pontuais que eu acabei de mencionar, né? Então a gente termina o segundo trimestre de 2018 com uma margem EBITDA de 5,3%. Quando a gente vai para o lucro líquido, a gente vê um lucro líquido no segundo trimestre de 2018 bastante alto, de 45,4 milhões, bastante acima do segundo trimestre de 2017, mas aqui ele está impactado por 40,1 milhões relativos ao plano verão, né, onde parte substancial foi registrada no resultado financeiro, porque é um processo lá de 1989, então a parte de correção e atualização monetária é bastante significativa, e a parte do principal, que é 10,7 milhões, está na própria linha de imposto de renda, então ele impacta aqui o impacto final no lucro líquido de 40,1 milhões de reais. Slide número 13, aqui é a performance por unidade de negócio. Máquinas Home, houve um leve crescimento das receitas quando a gente olha semestre, né, primeiro semestre de 2018, primeiro semestre de 2017. A gente vê uma evolução de mais de um ponto percentual na margem bruta, né, e uma redução na margem EBIT. Aqui é basicamente o que a gente, aqueles impactos que eu mencionei de 2 milhões positivo na parte de despesa operacional do ano passado e 1,6 milhão de despesa referente aos honorários desse ano 2018, eles impactam diretamente a unidade de máquinas. Se a gente equalizar esses impactos, a gente teria também uma evolução na performance. Máquinas BW, em reais houve uma redução, em euro essa redução de faturamento é bastante superior. Então, consequentemente, isso impacta negativamente tanto a margem bruta quanto a margem EBITDA, ou seja, no primeiro semestre de 2018, a BW está com um EBITDA negativo, em termos de margem, 8,5%. E a parte de fundidos e usinados, houve uma redução da receita, a gente já mencionou, principalmente por peças fundidas de grande porte, mas a gente, quando vai para as margens, a gente vê também uma redução, mas entregando em 2018 margens operacionais bastante consistentes, o primeiro semestre de 2018 com uma margem bruta de 18,4% e um EBITDA de 14, quase 14,5%, ou seja, mostrando bastante consistência na entrega de resultados. No slide número 14, aqui demonstra a posição financeira da companhia. A gente vê um aumento da dívida líquida, terminou o segundo trimestre de 2018 em 56 milhões e meio. Esse aumento, ele basicamente vem do emprego de capital de giro nos estoques, né, em virtude das entregas a serem efetuadas ao longo do segundo semestre. Indo para o slide número 15, aqui é a performance da ação em relação ao Ibovespa, né? Nos últimos dois anos a performance da ação foi bastante acima do Ibovespa. A gente tem 17, a gente conseguiu entregar um resultado bastante interessante. Um primeiro semestre que a gente vê também entrada de pedidos em crescimento, uma carteira bastante sólida para entrega no segundo semestre. Tudo isso impactando, de certa maneira, positivamente na performance da ação. Bom, com isso a gente termina a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2018 e a gente então abre a sessão de perguntas e respostas. Novamente, muito obrigado pela participação.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. A primeira pergunta vem de Gabriel de Selle, Santander.
Bom dia. Bom dia. Primeiramente...
Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar os resultados da companhia. São duas perguntas sobre a BW. Como vocês estão vendo o backlog da BW até o final do ano? E como vocês estão esperando a divisão de receitas dela entre o terceiro e o quarto trimestre?
Gabriel, é o Fábio. Em termos de carteira de pedidos, a gente terminou o segundo trimestre agora, a BW com uma carteira bastante sólida. Se a gente olhar a carteira total dela, está em torno de 155 milhões. Né? Uma parte disso já é para máquinas para serem entregues lá em 2019, mas uma parte substancial é para 2018. Né? Como a gente vem mencionando, a gente entende que a BW em 2017, né, voltou a um nível mais normal de atividade, está tendo um 16 muito difícil, e que, então, pelo volume de entrada de pedidos, é o que a gente imagina que seja a continuidade da BW. Né? Em relação às entregas terceiro e quarto trimestres, eu acho que o mais importante é a gente entender realmente que a BW tem uma carteira bastante sólida ao final do segundo trimestre para o segundo semestre, né, para fazer um ano dentro dos níveis históricos, né, o que pode flutuar um pouco dependendo de diversos aspectos, eventualmente a máquina ser entregue entre terceiro e quarto trimestre. Mas até pelo nível bastante sólido da carteira de pedidos, a gente deve ter tanto terceiro quanto quarto trimestres bem divididos. Usualmente, o quarto trimestre da BW, historicamente, é um pouco acima do terceiro. Mas eu acho que a carteira está bastante sólida aí para ambos os trimestres.
Tudo bem. Então, muito obrigado. Respondeu bem a pergunta.
A próxima pergunta vem de Gabriela Moro, Eleven Financial.
Oi, pessoal, bom dia. Queria saber se vocês podem comentar sobre como estão os esforços para a crescer nos Estados Unidos, que ainda representa uma fatia bem pequena das vendas, né, 2%. E também se vocês podem comentar do que vocês veem de dificuldade aí para crescer nesse mercado. A minha segunda pergunta é sobre EBITDA e margem. Eu queria entender o que vocês consideram aí um patamar normalizado, olhando para frente, dado que o primeiro e o segundo tri ficaram ali próximos de 8, 9 milhões e a margem 5, 6%, que é abaixo do que estava sendo apresentado em 2017, né? Então, eu quero ver se vocês podem comentar um pouco sobre isso. Obrigada.
Gabriela, por favor, a segunda pergunta, você poderia repetir?
A segunda pergunta?
Isso.
Tá, a segunda é sobre EBITDA e a margem. Eu queria entender o que vocês consideram um patamar normalizado, olhando para frente.
Falando um pouquinho dos Estados Unidos, a gente vem nos últimos 3 anos crescendo, mas realmente de uma maneira muito modesta nos Estados Unidos. É um mercado bastante competitivo, um mercado onde a gente tem uma briga com a concorrência asiática muito mais forte. A gente vem crescendo de uma maneira modesta nos Estados Unidos. A BW também está atuando mais nos Estados Unidos, mas também a gente já fechou só 2 ou 3 projetos nos Estados Unidos nos últimos 3 anos, o que é pouco. A gente vem mudando a estratégia e a gente vem tentando trabalhar de forma diferente. Na região que a gente atua lá, a gente está tentando um pouco mais de venda direta, enfim, a gente está tentando buscar alternativas para que a gente trabalhe no mercado americano de uma maneira mais sólida e tenha o sucesso que a gente está tendo no crescimento no mercado europeu, que a gente vem constantemente crescendo em máquinas home e trazendo melhores resultados para a companhia. Sobre a margem EBITDA normalizada, é bastante difícil hoje entender no longo prazo qual que é o potencial da margem EBITDA. A gente acredita num potencial bastante grande. No histórico da Home, a gente já teve margens EBITDAs de mais de 20%. O mundo mudou bastante, os produtos mudaram bastante, a Home mudou bastante, a gente tem a BW agora, que tem uma margem EBITDA um pouco menor, e a gente também está trabalhando para melhorar essa margem dela. Então, dar alguma previsão de qual pode ser a margem EBITDA da Home no futuro é bastante difícil e talvez até irresponsável de nossa parte. Mas a gente acredita, sem dúvida, que a margem EBITDA da Home pode e deve voltar nos níveis históricos no futuro. Tá?
Com licença, senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Senhoras e senhores, como não há mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais, lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassiano.
Obrigado a todos pela participação no nosso Conference Call do segundo trimestre. A gente está à disposição para responder outras perguntas no nosso Departamento de Relações com Investidores. E a gente se fala novamente no call do terceiro tri. Obrigado.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia.